O título dessa mensagem é Olhando para a Redenção. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Números 21, versículos 4 a 9. Números 21, versículos 4 a 9, que diz assim a palavra do Senhor. Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sob uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém. Queridos, nós seguimos hoje com as exposições, com a série de exposições bíblicas, Sombras da Cruz. E essa ela tem o propósito de preparar o nosso coração para vivenciarmos da maneira correta a Páscoa que se aproxima, enxergando a nossa culpa e a necessidade do Salvador, Jesus Cristo. Porque se não enxergarmos a nossa culpa e não tivermos esse anseio, essa necessidade do Salvador, Jesus Cristo, a Páscoa não tem lugar na nossa vida. E nós temos discorrido até então nos dois primeiros livros da Bíblia. Porém, hoje nós avançamos um pouquinho mais, uma vez que toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Ele é a mensagem central de toda a Escritura. E para facilitar hoje a nossa compreensão, eu dividi essa mensagem em dois pontos. E o primeiro ponto eu chamo de: o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Bom, vamos entender um pouquinho do contexto. Nesse episódio, o povo ele estava marchando para a Terra Prometida, quando tudo isso aí aconteceu. E essa narrativa aqui do capítulo 21, ela retoma a história abandonada no capítulo anterior. Lá em Números 20, 21, vai dizer que o povo eles tentaram passar por Edom. É um país. E eles foram impedidos de passar por Edom. Vai dizer que o rei e todo o povo, os edomitas, eles se colocaram lá na frente e falaram: vocês não vão passar por aqui. E aí com isso eles tiveram que fazer um caminho muito mais longo, contornando ao leste. Eles não puderam passar por Edom. Não é de hoje que a gente gosta de fazer o caminho mais rápido, o caminho mais curto. Mas eles foram impedidos de fazer esse caminho mais curto. E aí eles estão fazendo um caminho muito mais longo. E aí, queridos, eles andando por essa rota mais longa, contornando Edom pelo leste, fato é que as exigências da vida no deserto, mais uma vez, levou o povo a se queixar. E aí esse povo quase não reclamava, né? E eles começam a reclamar, murmurar, mais uma vez. Porque isso aí já tinha acontecido outras vezes. Só que essa murmuração, essa reclamação, ela foi diferente das anteriores. Nas outras vezes, eles reclamavam da liderança, eles reclamavam das condições. Nessa vez, não sei se você se atentou nesse detalhe, a primeira reclamação que eles fazem é contra Deus. E aí depois eles colocam Moisés e tudo o resto. Porque não é de hoje que o povo gosta de reclamar. Não é de hoje. Então, só que nessa vez, o fato diferente, e que Deus ele ficou muito irado com essa situação, foi porque eles reclamaram contra Deus. E por que isso? Isso porque Moisés ele estava resolvido a não travar batalha contra Edom. E aí o povo se rebela com ele e com a direção na qual o Senhor estava guiando a nação. E por que disso? Por quê? Porque se você ler o versículo 1 a 3 do mesmo capítulo 21, você vai ver que eles acabaram de ter uma vitória sobre os cananeus. Só que eles se esqueceram que eles tiveram essa vitória porque eles fizeram um voto diante de Deus. E aí Deus dá a vitória para eles porque eles fizeram esse voto. Só que eles já estavam de peitão estufado e falando assim, pô, a gente acabou de exterminar aí, de vencer um exército inimigo. Que é esses edomitas? Vamos para cima deles também. E aí com isso, queridos, eles começam toda essa reclamação. Só que eles acabaram, queridos, eu volto e reforço isso, de fazer um voto a Deus. Mas eles já estão se rebelando contra quem? Contra Deus. E sabe por que disso? Porque o caráter básico dos israelitas não havia sido mudado. Queridos, se não há transformação de vida, o mesmo pecado ele vem à tona novamente, e novamente, e novamente. Se não tiver transformação de vida, a gente passa uma vida toda lutando pelos mesmos pecados. Às vezes as nossas confissões, elas são apenas um alívio da consciência. Apenas para a gente poder aliviar o coração, mas não tem arrependimento nenhum. Porque quando tem um verdadeiro, um genuíno arrependimento, aí o Senhor ele tem liberdade de agir com transformação de vida. Mas tem muitos que vivem, às vezes no mesmo erro, porque a confissão, ela serve apenas para um desencargo de consciência. E é isso que estava acontecendo aqui com o povo. O texto vai dizer que o povo se tornou impaciente no caminho. Amados, a impaciência é porta aberta para o pecado. A impaciência é porta aberta para o pecado. Com a impaciência vem a murmuração, vem o fato do povo falar contra Deus e contra Moisés também. Nós precisamos exercitar em nós a paciência. É muito comum nos dias que nós vivemos, ouvirmos as pessoas dizer, e talvez até nós mesmos dizemos, que somos impacientes. Mas acontece que quem é impaciente está sempre a um passo de tropeçar e de pecar. A impaciência nos leva a falar e fazer aquilo que não deveríamos. A metermos os pés pelas mãos. E com isso sempre sobra um rastro de destruição. Por quê? Porque não tivemos paciência. Em contrapartida, a paciência é um dos aspectos do fruto do Espírito que está relatado lá em Gálatas 5, nos versículos 22 a 23. Ou seja, se é um dos aspectos do fruto do Espírito, está dizendo aí algo que é indispensável para o discípulo de Jesus Cristo. É aquilo que está na nossa lista, ou pelo menos deve estar, na nossa lista de prioridades. Você que é impaciente, você ora pedindo paciência? Não, muitas vezes a gente já atribui a impaciência até à personalidade. Ah, eu sou impaciente. Como se fosse bonito falar que é impaciente. Mas se é um aspecto do fruto do Espírito, está aí uma causa para você orar. Aí as pessoas vão lá e vão falar assim, não, eu tenho esse fruto e esse fruto. Querido, é um fruto só. Ele está dizendo aspectos do fruto do Espírito. Se você não tem isso em você, você tem que se prostrar e suplicar diante de Deus para que você possa ver isso sendo desenvolvido na sua vida. Muita gente fala besteira e faz besteira e fala, ah, é porque eu sou impaciente. É pecado. É pecado falar besteira e fazer besteira. É pecado o rastro de destruição que fica depois. A gente precisa de controlar a nossa vida. A gente precisa de controlar a nossa língua. A gente precisa prostrar a nossa carne diante de Deus, suplicando por transformação. Se não tem, está aí um alvo a ser buscado. Olha o que, que diz Tiago 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E hoje está muito mais próxima do que nesse tempo que foi escrito. Muito mais próximo. Queridos, eles reclamaram contra Deus e contra Moisés por falta de água e de comida aceitáveis no deserto. Na versão que nós lemos, diz assim: já estamos enjoados dessa comida ruim. Na NVI, eu acho um tanto mais pesado ainda, vai dizer: já estamos fartos dessa comida miserável. E é isso que o povo estava dizendo ali. O Senhor castigou os israelitas porque eles se queixaram do maná que lhes fora enviado no deserto. Mais tarde, Jesus, ele disse assim, que ele era o verdadeiro pão do céu. O maná que dá vida ao seu povo, está lá em João 6, versículo 32 a 40. Então percebe por que irritou tanto a Deus? A maneira como eles falaram do maná, da comida, da provisão de Deus, isso aí apontava para Jesus. Ele falou depois que ele era o pão que desceu do céu. Os israelitas, os pais de vocês, eles comeram daquele pão e eles morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E é assim que eles estavam se referindo àquela comida milagrosa. Queridos, rejeitar o maná celestial equivalia a repudiar a graça de Deus. E mais uma vez, essas pessoas se mostram também ignorantes em seu desejo de voltar para o Egito. Ah, seria muito melhor a gente ter ficado lá no Egito. Seria muito melhor. Eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles não sabiam. Eles estão lutando contra Deus. Deus está querendo fazer o melhor para esse povo. Mas esse povo, ele tem um coração duro. Esse povo é um povo difícil. Ô, povinho difícil. Verdade, nós somos muito difíceis. Nós somos exatamente assim. E a partir desse texto, dentro desse primeiro ponto mesmo, nós podemos aprender três coisas da pessoa de Deus que merece a nossa atenção. A primeira é que o Senhor, que nos ama com amor eterno, Ele pune o pecado. O povo, ele sofreu as consequências dos seus próprios atos. Deus pune o pecado. Deus pune o pecado. Olha o que diz Ezequiel 18, na parte B do versículo 4. A pessoa que pecar, essa morrerá. Olha o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus, ele disse que é assim. Aquele que pecar morrerá. E nós vimos que quando o primeiro homem, ele pecou lá no jardim, veio a morte. Veio a morte. A morte física. Depois de contados anos, esse ser humano, ele passou a morrer. Deus, ele criou o homem para poder se relacionar com ele sem a necessidade de uma morte. Mas acontece que a morte, Essa é um castigo de Deus, consequência do pecado do homem. Aquele que pecar morrerá. E assim o Senhor ele enviou serpentes venenosas que morderam e mataram muitas pessoas. Comentaristas vão dizer que naquela região já era normal ter serpentes, só que Deus ele fez o aglomerado daquelas serpentes ali. Algumas bíblias vão dizer serpentes abrasadoras. E aí os comentaristas vão dizer que era uma característica meio avermelhada, que com o sol que batia sobre aquela serpente fazia ela brilhar. E essas serpentes começaram a morder muitos ali. Muitos morreram. Até que eles se arrependem. E eles confessam a Moisés que falaram contra o Senhor e contra ele, e pedem para que Moisés ore ao Senhor, clamando pela remoção das serpentes. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Queridos, e talvez a gente passe aqui direto na história sem reparar num detalhe muito significante. Contra quem mesmo que eles falaram? Contra Deus e contra Moisés. Aí eles foram lá e confessaram para Moisés, né? Moisés, a gente pecou, a gente tem consciência disso. Ore ao Senhor e peça que ele remova as serpentes, porque a gente falou mal de Deus e a gente falou mal de você. Moisés é perdoador. Porque ele poderia ter falado, bem feito, vocês falaram mal de mim? Talvez se fosse muitos de nós aqui, falou mal de mim? Agora sofra a consequência dos atos de vocês. Eu quero mais é que vocês morram. Mas Moisés não faz isso. O que, que o texto vai dizer que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai orar. Queridos, as escrituras dão testemunho de Moisés como homem manso. Lá em Números 12, 3 vai dizer. Moisés é um homem manso. E assim é que os líderes devem ser. E assim é que eu e você devemos ser. Meu amado, você é alguém perdoador? Ou será que você ia corresponder à característica que eu disse aqui de um possível Moisés que não é ele? Ah, você falou mal de mim? Não, vou até orar, mas eu vou falar ao Senhor. Faz ele sentir primeiro. Sabe, dá uma castigada, aperta bastante. Aí depois tem a misericórdia. Não, Moisés é alguém perdoador. Eu e você precisamos ser alguém perdoador. Ser perdoador é refletir um caráter de Deus. E aí Moisés vai orar ao Senhor. E quando ele vai orar ao Senhor, Deus não fez do jeito que o povo pediu. Porque o povo pediu para Moisés, você viu? O povo já chegou com a receita pronta aqui, né? Moisés, vai lá e ore ao Senhor para que remova as serpentes. Aí Deus falou assim, não, eu tenho um plano melhor, não vou fazer do jeito que esse povo quer, não. Aí eles pedem, Deus pede para que Moisés, ele construa uma serpente, uma cobra, e essa é feita de bronze, e que ele coloque numa haste, num poste, de uma maneira que ela fique assim, em um lugar superior, que as pessoas de longe, eles consigam olhar. E aí todos aqueles que fossem picados, fossem mordidos por essas cobras, por essas serpentes, que eles olhando para essa imagem, para essa estátua, eles não morressem. Eles fossem curados. O ponto B, a segunda coisa a aprendermos sobre o caráter de Deus nessa questão é que pecado confessado é pecado perdoado. Bastou o povo confessar a sua culpa a Moisés e pedir que Moisés ore a Deus por eles e Deus respondeu. Em 1 João 1,9 vai dizer assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é Deus. Esse é Deus. Querido, pecado confessado é pecado perdoado. Confesse os seus pecados diante de Deus. E você haverá de receber misericórdia. Ele há de purificar a minha e a sua vida de toda a injustiça. O Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: somente aqueles que reconhecem a malignidade do veneno da antiga serpente, somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal, chamado pecado, é que correm desesperadamente para Deus clamando por misericórdia. Queridos, somos assim no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente para de olhar e enxergar a nossa própria miséria. É fácil enxergar a miséria do outro. Mas muitas vezes nós fazemos uma oração tão hipócrita, muitas vezes: Senhor, perdoe os meus pecados, amém. Cara, chama pecado pelo nome. Você precisa de reconhecer a sua miséria. Você precisa de reconhecer sempre a necessidade de perdão e de salvação em Cristo Jesus. Porque quando vai falar do pecado do outro, ah, porque ele pisou no meu pé, ele passou, ele não olhou para mim, aí ele deu uma viradinha, e ele me viu, mas ele fez questão que não me viu. Aí a gente conta com tanto detalhe para Deus o pecado do outro. Mas quando é para falar do nosso pecado, ah, Senhor, você sabe meu coração, eu nem tinha aquela maldade, sabe? O outro que é muito dodóizinho, eu nem falei nada, mas mesmo assim, me perdoa aí, tá? Querido, é necessário arrependimento genuíno. É necessário arrependimento genuíno. Nós precisamos buscar em Deus perdão, transformação de vida. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Arrepender-se verdadeiramente é concordar com Deus. Deus, pela sua palavra, diz que tal coisa é pecado. E nós dizemos: sim, Senhor, eu concordo, isso é pecado, me perdoe. O apóstolo Paulo, ele dizia sobre ele mesmo que era o mais miserável de todos os pecadores. Aí nós estamos diante de alguém que reconhece a sua culpa, que reconhece a necessidade que tem em Deus de perdão. Para de ficar terceirizando a maldade apenas para o outro. Enxergue a sua própria maldade. Enxergue. E o ponto C sobre o caráter de Deus que nós podemos aprender com essa questão é que o Senhor exige fé. Eles precisariam exercer fé para receber de Deus o cuidado. Em Hebreus 11, 6, lá diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Mas talvez eu e você, com a solução que Deus traz aqui à tona, né? E Moisés chega lá e fala: ó, Deus falou para mim, a gente tem que fazer uma serpente aí, colocar num poste. E é assim que Deus vai fazer. Ele não vai tirar a serpente, não. Ele vai deixar a serpente tudo aí no meio de vocês. Vocês vão continuar sendo picados. Mas aí, quem olhar para aquela serpente com fé, vai receber cura. Não vai morrer, não. E talvez eu e você olhemos para esse tratamento e dizemos, possamos dizer assim: pô, que tratamento médico que é esse aí? Eu nunca ouvi falar. Como assim? Foi picado pela serpente, a serpente vai ficar, mas vai colocar algo que a gente vai contemplar. E aí, contemplando, nós seremos curados? Ih, será mesmo? Queridos, acontece que o poder não vinha da serpente, mas de Deus. E por isso, era preciso haver fé para olhar para a imagem de bronze e crer que Deus os curaria. E assim como as mordidas das serpentes, elas foram consequência da ira de Deus, Ele também, em sua graça, proveu livramento. Até mesmo na ira, na justiça de Deus, tem muita graça, e graças a Deus por isso. Porque se Deus fosse nos dar o que nós merecemos, eu e você estaríamos perdidos. Mas até mesmo na justiça de Deus, superabunda a graça dele. Queridos, eu fico imaginando aqueles homens e o próprio Moisés construindo essa serpente. Eu sou daqueles que quando eu leio alguma coisa eu fico pensando assim, sabe? Falei, caramba, já pensou construindo essa serpente? Puxa vida, como que será que vai ser isso? Será que Deus vai fazer esse mesmo negócio mesmo? Será que foi Deus mesmo que eu vi? Será que não é coisa da minha cabeça? E se ninguém for curado, se esse povo me pegar depois? Eu fico pensando, Moisés construindo isso, o povo ali olhando, porque isso leva um tempo, né? É algo artesanal ali que está acontecendo, né? Para poder fazer aquilo, precisa de estar derretendo lá aquele bronze, né? Precisa de ter todo um trabalho ali. E isso vai contra toda a lógica. Como a contemplação, ao olhar para uma serpente de bronze, curaria aqueles que foram picados? Queridos, o Senhor, Ele dá os mandamentos e nos cabe apenas obedecê-los. Talvez algum deles a gente não encontre lógica nenhuma, mas a obediência a eles nos garante vida. Não queira entender para obedecer, não. Obedeça e ponto. Se contente em ser servo. Em ser servo. Quando a gente quer entender muito, a gente está agindo como Senhor. Quando a gente simplesmente obedece, nós estamos agindo como servos. Se contente em ser servo. João 6,63, na parte B do versículo, diz assim: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Em Provérbios 1,33 diz: mas ao que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tem muita coisa na Bíblia que não tem lógica nenhuma. Mas quando tem obediência, a gente vê o agir de Deus. Quando tem obediência, a gente vê o agir de Deus. Tantos milagres, tantos fatos, que a gente vê sem lógica. Um exército pequeno derrotando um exército enorme. As pragas que nós já vimos. Tanta coisa sem lógica. O povo dá 7 voltas em volta do muro, e aí no último dia trocar as trombetas e dar um grito e o muro cair. Que lógica tem nisso, queridos? Que lógica tem nisso? A pessoa que te acerta uma face, você vai lá e oferece a outra. Que lógica que tem nisso? Mas quando a gente obedece, muitas vezes a gente vê a maravilha do agir de Deus. Não queira entender para obedecer. Obedeça e ponto. Contudo, queridos, ninguém era salvo das mordidas. Não é que Deus ele passou um repelente anticobras no povo e falou, agora, né? Cobra nenhuma vai chegar perto de vocês. Não é igual o Daniel lá na cova dos leões, né? Né? Ah, tá lá na cova dos leões, mas o leão não vai encostar nele. Não. Não foi isso. E está muito claro no texto. O povo continuou sendo mordido. A diferença é que eles olhavam e eram curados. Não morriam. Porque se alguém obedecia, se decidia obedecer, olhando para a serpente de bronze, verdadeiramente, com fé e esperança na cura do Senhor, esse recebia. Mas, embora agindo assim eles não morressem, fato é que deveria doer as mordidas das serpentes. Eles continuaram sendo mordidos. E assim é na vida, queridos. A vida machuca. O Senhor nos poupa no mundo, mas Ele não nos poupa do mundo. Não é que a gente aceitou a Cristo, ele vai colocar a gente dentro de uma redoma de vidro e vai falar assim, ó, vivam aí, aqui está só os que têm um coraçãozinho bom e transformado. E deixa aquele povo ali se matar ali fora. Não, queridos. Foi o mesmo Jesus que ele disse lá em João 16:33, na parte B do versículo, que no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outra versão vai dizer, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí então nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. Enquanto a primeira diz o que isso quer dizer, eu chamo essa de o que isso quer dizer mesmo? Mais tarde, Jesus fez referência ao episódio da serpente de bronze para predizer como ele próprio seria executado. Ele seria levantado na cruz da mesma maneira que Moisés levantou aquela serpente num poste, numa haste. Olha o que diz João 3, versículos 14 a 16. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na plenitude dos tempos, Jesus foi elevado sobre uma cruz, para que aqueles que são picados pelo veneno da velha serpente, chamado pecado, possam se tornar espiritualmente íntegros, pelo poder de Deus. Jesus, ele usa a elevação da serpente como uma ilustração, porque ele mesmo seria elevado sob uma cruz, e as pessoas olhariam para ele. As pessoas olham para ele e encontram cura. Encontram cura. Na cruz, ele levou todas as nossas enfermidades. O que é isso? É a enfermidade da morte. É do pecado. Da separação eterna de Deus. Ele levou sobre a cruz isso. E quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos cura, a cura que nos faz vencer a morte. Porque ele disse que crendo nele, nós poderemos desfrutar de vida eterna. O verbo para ser levantado, no original, ele denota tanto ser levantado no espaço, como a crucificação, mas esse verbo também, ele apresenta uma outra característica, um outro significado, que é ser levantado na glória. Então essa palavra no original significa esses dois ser levantados, tanto como crucificação, ser levantado no espaço, como ser levantado na glória. E aqui, queridos, Jesus é glorificado sendo crucificado. Olha que coisa contraditória também. Onde que nos diz isso? João 12:23 diz isso. E os versículos 32 a 34 do mesmo capítulo de João 12 também dizem isso. A cruz, ela não foi o fim da sua glorificação, mas ela foi um instrumento para alcançá-la, é o que nos diz Atos 2:33. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: o pecado é a serpente mordaz, Cristo é a serpente de bronze, olhe para ele e você viverá. E queridos, assim como os israelitas mordidos pelas serpentes morreram, antes de haver a cruz, né? Aquela serpente lá numa haste simbolizando a cruz. Fato é que a velha serpente do pecado mordeu a todos. Todo ser humano foi mordido por essa serpente do pecado. Todos. E sem Jesus, qual que é a realidade do ser humano? Está morto. Sem Jesus, nós estamos mortos. Carecendo todo ser humano de um toque vivificador de Cristo. Isso nos ensina Efésios 2, versículos 1 a 3. Olha o que, que diz ali. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade de todo ser humano sem Jesus. Mas a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, nós recebemos o toque vivificador de Deus. E nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, mas nós andamos para a glória de Deus. Queridos, sem Jesus a realidade é morte. Morte presente, mas morte no porvir também. No passado, os israelitas eles foram curados de uma doença física. E então eles recebem um prolongamento da vida física, da vida mortal deles. Mas acontece que aqueles que olham para Jesus, ele recebe dele vida eterna. Não é meramente um prolongamento de dias, como eles receberam lá no passado, mas aqueles que olham para Jesus, eles recebem o prolongamento de uma vida toda, porque nós vamos desfrutar de vida eterna junto do nosso Senhor. Ele diz que nós seremos arrebatados para junto dele. Ele disse que ele iria preparar morada, e quando ele preparasse essa morada, ele voltaria para nos buscar, para que onde nós, onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Querido, essa é a realidade daqueles que olham para Jesus. Está difícil aqui, olhe para Jesus, porque você viverá para todo e sempre junto dele. Está difícil aqui? Olhe para Jesus, porque a sua vida não acaba aqui nesses poucos dias, mas junto dele você viverá para todo e sempre. Porém, somente os que se reconhecem pecadores que olham para Jesus como Salvador. E por isso, amados, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos enxergar nele o nosso substituto, uma vez que, por amor a nós, ele sofreu tudo no nosso lugar. É o que nos ensina Romanos 5:8. Porque nós é que merecíamos tal castigo. E assim, quebrantados por tão grande amor, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados diariamente, confessando a Deus em nome de Jesus e reconhecendo o que ele fez por nós. Como nos diz Colossenses 2:14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E foi isso que Jesus fez por nós. Não é que não somos culpados. Não, eu e você somos culpados. Mas a diferença é que ele, lendo o seu nome no livro da vida, junto ali vai estar escrito com o sangue de Jesus, perdoado. Eu paguei essa conta. Eu paguei essa dívida. Ele é perdoado no meu sangue. Mas Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso Redentor. Ele assumiu o nosso lugar como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. É o que nos diz 1 Pedro 2:24. Cristo se fez maldição por nós. É o que nos diz Gálatas 3:13. Ele se fez pecado por nós, é o que nos diz 2 Coríntios 5:21. E foi tudo isso que Jesus fez por nós. Ele foi cuspido, escarnecido, açoitado. Todo o veneno que nos matava, foi lançado sobre ele. Todo o veneno que nos matava foi lançado sobre ele. O sol escondeu o seu rosto. O pai não pôde ampará-lo. Ele morreu no nosso lugar. Mas antes de morrer, ele deu um brado de vitória. Ele esmagou a cabeça da serpente. Com seu sangue, ele nos remiu para Deus. E nós não podemos viver indiferentes diante dessa verdade. Nós não podemos. Mas, queridos, com essa certeza e fé, um homem arrependido, ele passa a viver de forma diferente. Amando o que Deus ama e odiando o que Deus detesta. E hoje, para vivenciarmos arrependimento, nós não precisamos mais de Moisés para orar e interceder por nós. Não, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos orar e confessar os nossos pecados e ter o perdão de Deus e a graça dele atuante mais uma vez em nossas vidas. Entenda algo de uma vez por todas. O evangelho não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Jesus fez. A serpente de bronze no deserto que curava quem olhasse para ela é uma imagem de Jesus na cruz. Nós não olhamos para nós mesmos para sermos curados. Não, nós olhamos para Ele. É para Ele que nós olhamos, não está no nosso mérito, não está naquilo que a gente faz, mas está naquilo que Ele fez. E Ele fez de uma vez por todas. Irineu de Lyon, no século II, um dos considerados pais da igreja, ele disse o seguinte: a lei nunca os impediu de crer no Filho de Deus. Não, mas ela até mesmo os exortou a fazer isso, dizendo que o homem não pode ser salvo de outra forma da velha ferida da serpente, a não ser crendo naquele que, na aparência de carne pecaminosa, é levantado da terra sobre a árvore do martírio, atrai todas as coisas a si e vivifica os mortos. A imagem de metal em forma de serpente, ela serviu de antídoto para o veneno injetado pelos répteis. Mas aqueles que olham para a cruz, arrependidos dos seus pecados e aceitam o sacrifício de Jesus, se apropriam de uma promessa eterna. Charles Erdman, ele estabelece 4 passos muito didáticos da salvação. Acompanhe aí comigo. Primeiro, a humanidade, como aqueles israelitas do passado, foi mordida por uma serpente. Mas o veneno mortal que ela instilou nas veias é o ferrão do pecado. Segundo, Deus providenciou um remédio na pessoa de seu filho. Na crucificação deste, vemos o aniquilamento do pecado, pois a serpente levantada na haste figurava a morte do destruidor. Mas como a serpente levantada não era cobra de verdade, e sim de metal, assim Cristo não era de fato pecador, senão somente feito em semelhança de carne pecaminosa. Terceiro, como foi necessário que os israelitas moribundos aceitassem a provisão de Deus e com submissão e fé olhassem para a serpente de cobre, também é necessário que atentemos, arrependidos e cheios de fé, para o Salvador crucificado e nos entreguemos a Deus como se revela graciosamente em Jesus Cristo. Se recusarmos a aceitar a Cristo, pereceremos, mas a fé nele resulta em vida eterna. Quarto e último, tal provisão é feita por Deus em seu amor e é oferecida livremente a todo aquele que crer. Está acessível, queridos. Todos podemos em Cristo Jesus. E é muito interessante para concluir que Deus ele assume o risco de transformarmos os sinais físicos e sacramentais em superstições. Ao considerarmos que funcionam como mágica, porque é isso que o povo fez. A gente tem uma grande tendência de pegar aquilo que foi feito e não enxergar a essência daquilo e querer repetir. Eu já vi muita gente marchando e dando 7 voltas em volta de um lugar. Eu só nunca vi ninguém cuspindo no barro e passando no olho do outro. Isso aí eu nunca vi, não. Porque as pessoas só pegam aquilo que é conveniente. Aquilo que é nojento não pega, né? Então as pessoas têm uma grande tendência de pegar as superstições, aquilo que aconteceu, aquilo que Deus usou com um determinado fim e de atribuir aquilo como um tipo de sincretismo religioso, de fazer isso uma repetição. E Israel fez exatamente isso. Mais tarde, eles pegaram essa serpente de bronze que eles guardaram e eles levaram com ele, e eles começaram a queimar incenso diante daquela serpente, como se tivesse um poder nessa serpente. Ah, queridos, o rei Ezequias ficou tão nervoso com isso que ele quebrou essa serpente em pedacinho. Isso está lá em 2 Reis 18:4. Porque nesse momento, o poder ele não era mais atribuído ao Criador, mas à criatura. Como ser humano, nós temos uma tendência de se perder nas nossas conclusões. Amados, que possamos ter em mente, nesse episódio, e em tantos outros textos que nos apontam para Cristo, que nós estamos diante de sombras da cruz. Que possamos ter essa convicção. Onde no passado chegou apenas como uma leve marca projetada. Mas quando nós seguimos essa sombra até a sua origem, na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, nós vemos a completude do amor e da graça de Deus presentes.